Nós estamos no tempo comum da nossa, do nosso calendário litúrgico e nós estamos vivendo, então, neste final de semana, o 14º domingo do tempo comum. O evangelho que será lido e refletido, ele está em São Mateus. Se vocês, queridos amigos e irmãos, querem acompanhar em sua Bíblia, vamos abrir aí o evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 25 ao 30. São Mateus, capítulo 11, no versículo 25 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, queridos amigos, queridos irmãos, nos mostram as palavras de Jesus e elas continuam sendo proclamadas ainda hoje. E nessas palavras vem um momento onde ele busca e pede para que todos, de coração manso e suave, venham a Ele. Ele oferece o descanso, o fardo é leve. Então, essas palavras proclamadas, elas vêm após as suas instruções que Ele deu a respeito da missão a todos os seus discípulos, que a gente consegue observar lendo o evangelho no capítulo anterior. Então, nós, nesses capítulos 11 e 12 também, o evangelho vai mostrar que Jesus, realizando a sua missão, enfrenta muita rejeição. E por parte de todo o povo, muitos que estavam ali o rejeitaram, não reconheceram, não acreditavam. Então, essa rejeição era inclusive dos estudiosos, daqueles que eram estudiosos da religião, que estavam pregando, inclusive, nas sinagogas, que era uma rejeição também das lideranças políticas, das lideranças religiosas naquela época. E hoje, será que há essa rejeição por parte de muitas pessoas para Jesus Cristo? Essa é a pergunta que podemos ficar com ela em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração. Mas nós vamos observar que com uma oração, Jesus louva ao Pai. Jesus revela estas pequeninas coisas para cada um de nós. Ou seja, Jesus mostra que os mistérios do reino de Deus, eles estão ali e são oferecidos para os pequeninos, aqueles que acreditam, aqueles que não precisam estar escondidos com as palavras dos sábios e dos entendidos. São os humildes, os mansos de coração. Ali está a graça de Deus, porque eles não rejeitam, eles acreditam, eles confiam. E aí sempre nos perguntamos, eu, você, nós, somos estes humildes e mansos de coração que acreditamos, que confiamos? Sempre podemos fazer essa reflexão. Os sábios e entendidos daquela época eram os especialistas em religiões, aqueles que, com base na lei de Moisés, eles haviam transformado a relação com Deus, muitas vezes num pesado fardo de leis, onde as leis precisavam ser seguidas, e atendendo a uma lógica, elas se colocavam para as pessoas cumprir a risca. E se não cumprisse, teria castigo. Se vendia as indulgências, ou seja, a entrada no reino do céu. Então, esses entendidos da época faziam isso, pregavam isso ao povo. E mereciam até castigo quem não seguia essas leis impostas nessa época, a lei de Moisés. E Jesus, quando veio, ele veio para nos dizer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que não tem castigo se não cumprir determinada lei, que é a lei dos homens. E que quem faz o bem merece o bem. Então, a vocês, pequeninos, podem vir. De vocês é o reino do céu. Então, esses pequeninos de que Jesus fala, eles eram aqueles que estavam muitas vezes sofrendo esse peso dessa religião que aprisionava. E a religião é aquela que deve abrir a mente, abrir os corações para realmente saber qual o caminho certo e qual o caminho que não deve ser seguido. Então, nunca vai ser uma religião que aprisiona. Em vez de aprisionar, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quis libertar o povo. E hoje, da mesma forma, Deus quer nos libertar. Libertar das angústias, libertar dos castigos, libertar deste sofrimento, libertar das coisas erradas. Mas para isso, precisamos abrir o coração. Abrir o coração e aceitar Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Deus bondoso e misericordioso. Então, não é difícil cada um de nós entender que com o louvor, Jesus estava, afinal, confirmando a sua grande fidelidade à missão que o Pai lhe havia confiado. Então, Jesus não veio para aumentar o sofrimento do povo. Ele não veio para ensinar a obedecer ao conjunto das leis criadas pelos entendidos das religiões. Ele não veio para dizer que havia castigo, que precisava sempre estar ali oprimido aquilo que se pregava, pois essa era a lei dos homens. Ele veio para libertar. Ele veio para nos mostrar o grande amor. Jesus veio chamar a única lei que cada um de nós deve seguir. É a lei do amor, amor misericordioso. Jesus quer a misericórdia. Ele nos dá este grande ato, a misericórdia, pois ele é misericordioso. Jesus não quer sacrifício. Ele quer cada filho seu ao seu lado. O fardo de Jesus, ele deixa bem claro no Evangelho que é muito leve, porque ele propõe para nós uma nova maneira, um novo modo de se relacionar com Deus e também com os irmãos, com as pessoas. E ele vem nos mostrar que seu Deus era diferente daquele que os sábios e os doutores diziam. Ora, se a gente lembra do que aprendemos que acontecia nessa época, eles vendiam as indulgências para que se entrasse no reino dos céus, no reino de Deus. E Jesus veio pregar ao contrário, pregar o amor. Jesus, ali, filho do Pai, que foi enviado para nos mostrar este caminho, o caminho do amor e não do sacrifício. Foi nos enviado para nos ensinar que erramos, mas que buscamos o perdão e que Deus do amor nos perdoa. Então, quando ele nos fala no Evangelho que os pequeninos, cansados dessa religião que castigava, que dividia as pessoas em pessoas boas ou em pessoas más, em pessoas puras ou em pessoas malditas, ele reconhece em Jesus o enviado por Deus para ensinar sobre a mansidão, para ensinar sobre a humildade de coração. E ele veio para nos convidar a nos relacionarmos com os irmãos de forma solidária, onde a gente pudesse construir o reino de Deus com fraternidade, com esse amor, que é a única lei que ele nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é a lei que ele está nos mostrando aqui? É o amor. E ele então veio para nos ensinar que devemos viver o reino de Deus aqui na terra com este amor, com solidariedade, com fraternidade, buscando sempre a comum união. Quando tomamos o jugo de Jesus e a gente aprende dele, nos tornamos pequeninos e deixamos que o reino de Deus realmente viva e se fortaleça em nossa vida. Nós queremos ser humildes de coração, queremos ser pequeninos, porque sendo pequeninos, o reino de Deus está fortalecido em nossa vida. Aprender com Jesus manso e humilde. Jesus nos ensinou isso. Ele era manso e humilde de coração. E esse é o seu ensinamento para nós, que nós possamos ser mansos e humildes, assim como Jesus veio e nos ensinou. Enfim, nós precisamos estar caminhando sempre. Claro que devemos sempre ver o nosso irmão. Nós devemos compreender as dificuldades do mundo. Nós devemos também compreender a dor do mundo. mas devemos compreender essa dor do irmão como a dor do próprio Deus. Então, reconhecer ali no irmão a presença de Jesus Cristo, que é amor, que é humildade e que é mansidão. Então, através dos nossos gestos e atitudes de amor, nós devemos ajudar as pessoas a encontrar este rosto amoroso, este rosto terno de Deus, de Jesus. Foi isso que ele veio trazer para nós e nos ensina no Evangelho de São João. Que todos, os pequeninos, aqueles humildes de coração, que são mansos, continuem assim, porque deles é o reino do céu. E que nós possamos ver em nossos irmãos justamente o rosto de Jesus e caminharmos juntos construindo o bem para todos, construirmos um mundo mais justo, mais fraterno, mais irmão. Que assim seja. Amém. No Acre são 7h28. Está no ar o programa Somos Todos Irmãos. Acabamos de ouvir a leitura e a reflexão do Santo Evangelho e nós vamos agora então de música, né? Essa música nós queremos estar oferecendo a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham. A gente quer mandar aí um abraço carinhoso para o seu Juraci Moreira, que sempre acompanha toda a programação da Difusora e dentre a programação, o nosso programa, o Somos Todos Irmãos. Quero também enviar um grande abraço aí para a dona Brígida, a dona Mariquinha, para a Baia e o Ismar, Maria Andrade, para a Odete, para a Neuma, para a Regina. Também a gente envia essa música e um grande abraço para a dona Francisca Neri, lá no Tancredo Neves, a dona Francisca Eugênia, que é lá no ramal do Barroso, né? Então, aquele grande abraço, dona Francisca, que a senhora possa sempre estar acompanhando aí a Difusora Acreana, ouvindo sempre todas as programações. Também oferecemos para o senhor Samuel Souza, a gente oferece para todas as pessoas que estão acompanhando a programação da Difusora Acreana e agora, neste momento, o programa Somos Todos Irmãos. Então, essa música para todos que estão ouvindo, em especial as pessoas que a gente disse o nome aqui.
Essa galera
somos todos irmãos.
Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra tá presente, eu tô. Pois na vida da gente que vai...
No Acre são 7:33. Está no ar o programa Somos Todos Irmãos. Queridos amigos, queridos irmãos, nós hoje, neste programa, queremos estar levando ao conhecimento de cada um de vocês, ao nosso bispo Dom Joaquim, que anunciou essa semana uma carta de renúncia do seu pastoreio devido a problemas de saúde. Dom Joaquim, então, está com problemas sérios de saúde, problemas cardíacos, e ele, por recomendação médica, também precisou se ausentar, precisou sair, né, neste momento. Então, que as nossas orações sempre estejam ali, colocando a saúde do nosso bispo sempre em primeiro lugar, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa restabelecer a saúde dele. Dom Joaquim dedicou a sua missão para nós, dessa diocese, da diocese de Rio Branco, por cada um de nós, por 27 anos, se dedicou de corpo e alma a cada um de nós, realizou o seu pastoreio, e ele precisa neste momento das nossas orações para que ele possa estar recuperando a sua saúde física. Segundo ele mesmo diz, o coração não quer bater tão bem, mas nós vamos pedir a Deus que restabeleça, que o coração continue batendo sim, pois ele é um homem de Deus, que ele precisa estar ali presente sempre. E nós só temos gratidão para com ele, que tanto tempo ali trabalhou conosco, ficou conosco 27 anos, levando a cada um de nós a caminhar no caminho certo, né? Então, que as nossas orações também sejam sempre com ele e estejam ali presente. Então, eu vou estar aqui neste momento lendo as cartas oficiais que foram enviadas, e para a gente poder também estar compreendendo melhor este momento que a nossa diocese está vivendo, onde nós vamos ter o Dom Joaquim agora bispo emérito, então, desta nossa diocese, e aí o bispo que vai assumir também esse pastoreio. Então, nós temos aqui a carta encaminhada à Diocese de Rio Branco, 1 de julho de 2026. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, paz. Como já se deve ser de conhecimento de quase todos, hoje, dia 1 de julho de 2026, o Santo Padre Leão XIV aceitou minha renúncia como bispo da Diocese de Rio Branco. Portanto, a partir desse dia, serei bispo emérito da Diocese de Rio Branco. É um momento muito difícil para mim, depois de mais de 27 anos morando no Acre, tentando servir da melhor forma possível a esta Igreja de Rio Branco, a quem procurei amar e dar o melhor que podia e sabia da minha parte. Agora, só me falta dizer: missão cumprida. Não teria gostado que fosse dessa forma, por problemas de saúde e exigências médicas, mas o coração, quando falha, não tem outro motor para substituí-lo, infelizmente. Quando cheguei, em 1999, não prometi grandes fatos nem grandes obras. Só prometi trabalho e procurar cumprir com a função que a igreja tinha colocado nas minhas indignas mãos, como pastor desta vinha do Senhor. Nunca pedi, nem procurei, nem me preparei para cumprir esta missão que a igreja me pediu naquele momento. Só foi a obediência ao Santo Padre e, sobretudo, lembrando ao meu pai, Santo Agostinho: vamos onde a igreja precisar. Em algum outro momento, mais oportuno, haverá tempo para expressar meus sentimentos e agradecimento a todos. Hoje, só peço que intensifiquem suas orações para que o Santo Padre envie o bispo que nossa igreja necessita nestes novos tempos que vivemos. Com minha bênção de bispo emérito da Diocese de Rio Branco para todos, confio nas orações de todos para que Deus nos abençoe e nos conduza por caminhos que Ele marcará para o futuro. Em comunhão de oração, Dom Joaquim Pertinês, bispo emérito de Rio Branco. Então aqui, queridos amigos, queridos irmãos, nós lemos a carta que o bispo Dom Joaquim, então, enviou, esse comunicado a toda a diocese de Rio Branco, através dessa carta, dizendo que ele estaria pedindo esse afastamento, passaria, né, essa função para outra pessoa e deixaria de ser o bispo da nossa diocese por motivos de saúde e por exigências médicas. Então, nós vamos também ter o bispo que vai estar até que o Papa nomeia outro bispo para a nossa diocese. Nós vamos, nesse tempo aí, termos a carta que foi enviada também de Humaitá, do bispo de Humaitá, para cada um de nós, pois ele estará aqui conosco, assumindo essa função interinamente, até então o nosso Papa nomear outro bispo para a nossa região. Eu vou ler também a carta que o bispo de Humaitá encaminha para nós. Então, carta ao povo da Diocese de Rio Branco. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs da amada Diocese de Rio Branco, com o espírito de comunhão, fé e confiança na ação do Espírito Santo, dirijo-me a todos vocês para comunicar que, em razão da renúncia ao governo pastoral da Diocese, apresentada por nosso estimado irmão Dom Joaquim Pertinês Fernandes, e acolhida pela Igreja, o Santo Padre houve por bem confiar-me a missão de servir esta Igreja particular como administrador apostólico da Diocese de Rio Branco, para conduzir esta Igreja particular durante o período de transição, até a nomeação e posse de um novo bispo diocesano. Receba esta missão com humildade, serenidade, espírito de serviço e profunda confiança na providência de Deus, consciente de que a Igreja é conduzida pelo Senhor, que nunca abandona o seu povo. Vou ao encontro de vocês, não como alguém que possui todas as respostas, mas como um irmão entre irmãos e irmãs, chamado a caminhar junto e a escutar os apelos desta Igreja amazônica, acolher suas esperanças, partilhar suas alegrias e desafios, a discernir os sinais dos tempos e a servir com espírito de comunhão. A Igreja vive da comunhão e da sinodalidade. Por isso, nesse tempo de transição, desejo colocar-me à disposição de todo o povo de Deus, dos presbíteros e diáconos, dos religiosos e religiosas, dos seminaristas, agentes de pastoral, das lideranças leigas, das comunidades urbanas e rurais, dos povos indígenas, ribeirinhos e de todos aqueles que fazem desta diocese um testemunho vivo da esperança de Cristo no coração da Amazônia. Quero aprender com a riqueza desta igreja, conhecer sua história, suas alegrias, seus desafios e suas esperanças, para que juntos continuemos fortalecendo a missão evangelizadora que o Senhor nos confia. Neste momento, manifestamos também nossa profunda gratidão a Dom Joaquim Pertinês Fernandes ao longo de tantos e tantos anos de ministério episcopal. Ele dedicou sua vida ao anúncio do Evangelho, à formação das comunidades, ao cuidado pastoral do povo e do fortalecimento da missão da igreja nessas terras amazônicas. Seu testemunho de pastor, sua generosidade e seu amor pela Diocese de Rio Branco permanecerão gravados na memória e no coração desta igreja. Em nome de toda a igreja, manifesto minha sincera gratidão por sua vida doada. Que o Senhor o recompense abundantemente por todo o bem realizado e continue sustentando sua vida com saúde, paz e alegria nesta nova etapa da sua caminhada. Convido toda a diocese a viver esse tempo com serenidade, unidade e esperança, ao mesmo tempo em que intensificamos nossas orações por esta igreja particular, por Dom Joaquim e por aquele que no tempo oportuno será chamado pelo Senhor e pela igreja para assumir o ministério episcopal nesta querida diocese de Rio Branco. Peço desde já que me acolham com suas orações. Também asseguro minhas preces por todo o clero, toda a comunidade, pelas famílias e por todos aqueles que dedicam suas vidas ao anúncio do Evangelho. A missão da igreja continua porque é o próprio Cristo que a sustenta. Caminhemos juntos, fortalecendo nossos vínculos de comunhão, cultivando a escuta recíproca, promovendo a participação de todos e renovando nosso andar missionário, para que a igreja na Amazônia continue sendo sinal do reino de Deus, casa acolhedora, samaritana e profética. Que o Espírito Santo conduza nossos passos e faça de nós uma igreja cada vez mais missionária, sinodal, misericordiosa e comprometida com o reino de Deus, fortalecendo a presença da igreja na Amazônia e testemunhando com alegria o Evangelho de Jesus Cristo. Que a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venerada sob o título de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da cidade de Rio Branco e titulada Catedral, e São Peregrino Lasiosi, padroeiro da diocese, acompanhe esta caminhada e nos ajudem a permanecer firmes na fé, perseverantes na esperança e generosos na caridade. Com estima fraterna e bênção de Deus, Antônio Fontinelli de Melo, que então será o administrador apostólico da Diocese de Rio Branco. Então, queridos amigos e irmãos, Antônio Fontinelli de Melo, ele é o nosso, a partir do dia 1º de julho, o nosso administrador apostólico da Diocese de Rio Branco. Ele que é o bispo de Humaitá, ele vai se deslocar, ficar alguns dias da semana conosco e volta para a sua diocese fazendo essa caminhada todas as semanas. Então, que nós possamos acolher Dom Antônio Fontenelle de Melo de braços abertos, com carinho, com alegria, com nossas orações. E que nós possamos também intensificar as nossas orações por Dom Joaquim, bispo emérito, então, da Diocese de Rio Branco, que ele possa receber a recuperação da sua saúde através da graça de nosso Deus bondoso e misericordioso. Que as nossas orações diárias sejam também para a recuperação da saúde de nosso querido e amado bispo Dom Joaquim. No Acre são 7h48. Nós vamos neste momento então estar ouvindo mais uma música e depois eu volto com algumas cartas que também foram enviadas de agradecimento ao nosso querido bispo Dom Joaquim, que dedicou 27 anos de sua vida com o seu pastoreio aqui em nossa diocese.
Paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Ó Mestre, fazer que eu procure paz, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
Você só tem uma vida. E durante esta vida, por diversas vezes, você vai ter que enfrentar as tempestades, você vai ter que enfrentar os problemas, e não tem como ser diferente. O próprio Jesus avisou: no mundo vocês terão tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo, e você também vai vencer. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas coragem, coragem.
Então, vamos também ler para vocês, queridos amigos e irmãos, uma carta enviada também pelo Padre Manuel de Jesus Monte da Costa. Para amar mais. Minha gratidão a Dom Joaquim Pertinês Fernandes. No ano de 1999, chegava a Rio Branco o Frei Agostiniano Recoleto Dom Joaquim Pertinês Fernandes, bispo eleito para a Diocese de Rio Branco, no Acre. Desde muito jovem, ainda seminarista, foi moldado pela espiritualidade e pela formação agostiniana, trazendo também a experiência de muitos anos como missionário em Lábrea, no Amazonas. Homem de grande cultura geral, descrito pelo padre Máximo com estas palavras: quem se encontra com Dom Joaquim e tiver um pouco de tempo pode entrar em qualquer assunto, que a conversa vai longe. Esporte, arte, teatro, história, arquitetura, teologia, vida pastoral, política, ecologia e saúde. E sua paixão, a rica diversidade cultural e ambiental da Amazônia. Ao receber do anúncio apostólico da Costa Rica a notícia de sua nomeação episcopal, ouviu dele: Deus lhe chama para amar mais. Tornou-se o itinerário espiritual que escolheu para nortear seu pastoreio. Então, para amar mais. Podemos elencar inúmeras marcas desses 27 anos de episcopado de Dom Joaquim em terras acreanas, que permanecerão gravadas na memória e na história da diocese. A preocupação com a formação do clero local, o fortalecimento e a criação do seminário, a formação da Escola Diaconal São Lourenço, as escolinhas paroquiais, sonhos dos pequeninos, a Faculdade Diocesana São José, a FADISE, a modernização administrativa da diocese, com sistemas informatizados, setores e profissionais especializados, garantindo a saúde financeira da instituição, o fundo de fraternidade que assegura assistência igualitária a todos os padres e apoio aos diáconos e religiosas que trabalham nas paróquias, a reforma do Hospital Santa Juliana, a reforma da Casa de Acolhida Souza Araújo, o fortalecimento das ações e estruturas de acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social e dependência química, a formação dos ministérios leigos, entre tantas outras iniciativas. Peço licença, porém, para destacar minha experiência pessoal do seu cuidado humano e da sua relação paternal com todos que dele se aproximavam, especialmente comigo. Desde a convivência no seminário, onde o bispo dedicava um dia inteiro da semana para estar com os seminaristas, promovendo conversas pessoais e às vezes até arriscando algumas partidas de futebol, correndo o risco de ficar contundido por entradas mais fortes ou jogos de ping-pong em terreno menos hostil. Em 2009, durante a visita pastoral à paróquia Santa Inês, no meu primeiro ano de padre, dirigiu-se à comunidade perguntando como estavam tratando seu filho mais novo à época. Quando precisei ficar fora do país por motivo de estudo, sempre manifestou proximidade, compromisso e interesse por meio de e-mails regulares, informando sobre a diocese e perguntando pela minha condição. Por meio de uma relação de transparência, confiança, respeito e obediência, Dom Joaquim sempre agiu com verdadeira solicitude paternal, amizade sincera e está irresponsável, além de grande respeito humano. Creio que todos os seminaristas que se tornaram padres ao longo desses anos podem testemunhar sua presença paterna, sincera e acolhedora. É verdade que a cintura dura de um europeu nem sempre oferecia os termos que os acreanos estavam habituados a ouvir, quando de correções necessárias. Mas isso também foi se aculturando com o passar dos anos. Dom Joaquim, seu testemunho de pastor, sua generosidade e seu amor pela Diocese de Rio Branco são sementes que já foram frutos e que continuarão a germinar no chão dessas terras acreanas. Manifesto minha sincera gratidão por sua vida doada e pela amizade paterna e sincera. Que o Senhor o recompense abundantemente por tudo isso e continue sustentando sua vida com saúde, paz, alegria e neste novo tempo. Nas suas primeiras palavras como bispo de Rio Branco, no ginásio do SESI, o Senhor fez uma confissão quando me foi comunicado a nomeação pelo Senhor Núncio Apostólico da Costa Rica. As perguntas que ele fez naquele momento, ele apenas respondeu: Deus lhe chama para amar mais. Para mim foi a única resposta que satisfez minhas preocupações imediatas e foi o que começou a dar sentido à minha nova missão. Com esse ideal e com essa intenção é que eu venho até aqui. Missão cumprida. Para amar mais, para a maior glória de Deus, toda a glória de Deus. Que Nossa Senhora de Nazaré o cubra com seu manto materno. Que Santo Agostinho interceda por sua vida e conforte sempre com a certeza de que tudo de bom que tenho, tenho de Deus. Reitor da Catedral de Nossa Senhora de Nazaré, Padre Manuel Costa, fraternalmente. Então, está aqui também a carta de agradecimento do reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, o Padre Manuel, com todo esse enorme carinho, gratidão, reconhecimento. E aqui, do programa Somos Todos Irmãos, para vocês, queridos amigos ouvintes, para que a gente possa compreender este momento que a nossa diocese vive, a renúncia do nosso bispo Dom Joaquim, neste momento que a sua saúde exige que ele renuncie para poder continuar vivendo. E nós aqui queremos então dar as boas-vindas ao novo pastor que estará conosco de forma temporária, até que chegue o novo bispo para essa região. Então, Dom Antônio Fontinelli, que seja muito bem-vindo, que seja acolhido com nossa alegria e gratidão. E o programa Somos Todos Irmãos, então, agradece enormemente ao nosso pastor Joaquim por toda a dedicação, que a gente não consegue em palavras dizer o quanto a sua missão, o seu pastoreio foi importante para cada um de nós. Então queremos aqui deixar os nossos agradecimentos. E assim terminamos o programa Somos Todos Irmãos de hoje. Queremos então convidar vocês a continuar conosco, que vocês possam estar no próximo sábado também assistindo, escutando e incentivando o programa Somos Todos Irmãos. A todos vocês, queridos amigos e irmãos, um grande abraço, um ótimo final de semana e que Deus sempre acompanhe a cada um de vocês. Gratidão ao nosso bispo Dom Joaquim.
Pegue seus braços e canta para ele, ele está te ouvindo hoje.
Chegamos ao final de mais um programa da Família Acriana. Você acabou de ouvir Somos Todos Irmãos.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acriana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você só tem uma vida. E durante esta vida, por diversas vezes, você vai ter que enfrentar as tempestades. Você vai ter que enfrentar os problemas. E não tem como ser diferente. O próprio Jesus avisou: no mundo vocês terão tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. E você também vai vencer. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas coragem. Coragem. Não tenhas medo, meu filho. Não tenhas medo.
só preciso esperar.
Às vezes a gente tem que entender que a tempestade vai acalmar, mas vai acalmar no tempo de Deus, não no teu tempo. E às vezes a gente não tem paciência para esperar.
Eu só preciso esperar.
Às vezes é um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte. Eu não sei. Mas a tempestade vai acalmar.
Eu só preciso esperar. Vai acalmar.
8:11.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso.